dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 7 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que anunciou ontem que vai começar a usar um codec um pouco mais eficiente no aplicativo dela, que ela oferece para Android. O que rola é que até agora, né, ela usava em todos os lugares um codec chamado VP9, mas a partir de agora, por enquanto só no app de Android, vai usar um codec mais eficiente chamado AV1. Ela disse que o AV1 consegue comprimir os vídeos com até 20% mais de eficiência, e na prática isso quer dizer, né, que os arquivos aí para stream vão ficar 20% menores, só que mantendo a qualidade que tinha antes. Ela explicou também que vai habilitar o AV1 quando a pessoa ativar a opção de economizar os dados no aplicativo, e disse que ainda assim isso vai funcionar só para alguns arquivos, né, alguns conteúdos, mas não falou quais são aí que vão contar com esse codec novo. Aí, como eu comentei no começo da notícia, esse suporte por enquanto está chegando só no aplicativo de Android, mas a plataforma já adiantou, sem dar nenhum tipo de prazo, que vai levar também esse codec para outros aplicativos, né, que ela oferece em outras plataformas. E enquanto isso, aqui no Brasil, a justiça decidiu dessa vez, né, que vive mudando de ideia, mas falou agora que motorista da Uber não é empregado, mas sim um freelancer lá da companhia. O Tribunal Superior do Trabalho falou que essa foi uma decisão unânime e justificou a decisão de que não tem vínculo empregatício entre o motorista e a empresa, falando que eles têm horário flexível e têm até 80% lá do faturamento das corridas. Essa decisão colocou um fim no processo que foi aberto faz uns anos por um motorista que dirigiu para a empresa durante um ano, né, e depois ele foi embora, queria carteira assinada, queria receber benefícios também, e ele processou a companhia para tentar conseguir fazer isso. Aí, primeiro a justiça negou o pedido, depois teve recurso, favoreceu ele, falou que sim, que ele estava certo, e esse caso foi parar no TRT, e agora o TRT falou que não, que motorista da Uber não tem vínculo empregatício e é só um freelancer lá da companhia. Agora, ainda sobre o Brasil, ontem o Moto Razr, que é o primeiro telefone dobrável da Motorola, finalmente entrou em pré-venda, e aí não teve jeito, não, teve que falar quanto que ele vai custar. Então o Moto Razr tá chegando por aqui custando R$9.000, e ele vai ser vendido tanto em lojas e quiosques também da Motorola, quanto em lojas de operadoras que são a Claro, a TIM e a Vivo. A Motorola falou que quem comprar o Razr na pré-venda vai receber o aparelho em até 20 dias úteis, e disse também, né, que a pré-venda vai continuar até esgotar os estoques aí que ela tem prontos pro Brasil. Na prática, isso quer dizer que ainda não tem uma data oficial, né, para o lançamento de verdade do aparelho, se entrar na loja com R$9.000 no bolso e sair com o telefone na mão. Então, se você está interessado em comprar um Moto Razr, não tem como trazer de fora, quiser desembolsar R$9.000, é bom fazer isso logo, antes que os estoques acabem e não se sabe, né, quando ele vai ser renovado. Agora, ainda sobre o Moto Razr, foi publicado o primeiro vídeo, né, desmontando o aparelho para a galera conseguir ver o que tem dentro, e é bem curioso lá, o dispositivo por dentro. Esse vídeo apareceu num canal do YouTube chamado PBK Reviews, e é até curioso, né, que o lançamento lá fora vai acontecer no dia 3 de março, mas eles colocaram a mão no aparelho para conseguir desmontar. Aí uma das coisas que mais chamam a atenção no vídeo é o fato do display ser bem fininho, bem mais fininho que a gente está acostumado a ver por aí, e é interessante também, né, que a bateria completa dele na verdade são duas baterias, cada uma de um lado lá, de uma dobra do aparelho. Aliás, falando nessa dobra, o vídeo mostra meio por alto a dobradiça, num desmonte, né? Acho que por medo aí de não conseguir colocar a coisa toda de volta. Mas ainda assim, se você quiser ver esse vídeo da desmontagem, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que divulgou os resultados financeiros do último trimestre. Ele teve um faturamento de US$1 bilhão, aumento de 11% na comparação ano sobre ano, mas por outro lado, o lucro dele foi de US$119 milhões, menos da metade aí na comparação também ano sobre ano. A empresa comentou ainda que conta hoje com 152 milhões de usuários ativos diários que ele consegue monetizar, e isso, por sinal, foi um aumento de 26 milhões de pessoas na comparação também aí, ano sobre ano. Aí, e apesar do lucro ter caído, né, parece que o mercado ficou satisfeito aí com o conjunto da obra, com os resultados apresentados, e por conta disso, ontem as ações do Twitter conseguiram ter um aumento de quase 20% lá na Bolsa de Valores. E enquanto isso, na China, parece que os quatro principais fabricantes de telefones estão começando a se unir para oferecer uma alternativa ao Google Play, que é bloqueado lá no território. Então, por conta desse bloqueio, a Xiaomi tem a própria loja, a Huawei também, a Oppo também, né? A Vivo também. Cada uma tem uma loja de aplicativo, loja de música, né? Loja também, sei lá, de filme, de livro e tudo mais. E aí, segundo a Reuters, essas quatro empresas formaram a Global Developer Service Alliance, que vai servir para o desenvolvedor, por exemplo, conseguir lançar o aplicativo nas quatro lojas ao mesmo tempo, ao invés de ter que lançar uma por vez, que é um pouco mais difícil. A Reuters falou também que pelo menos a ideia das empresas é levar essa plataforma para fora da China, lançando, por exemplo, na Indonésia, na Índia e na Rússia, mas perguntadas a respeito disso de forma oficial, nenhuma empresa quis se manifestar e o Google também ficou quieto aí quando foi perguntado sobre essa situação. Bom, e já que eu citei desenvolvimento de aplicativos, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar justamente sobre os cursos de programação de aplicativos que eles oferecem, e entram aí curso para programar para Android, para o iOS também, né? Específico lá para programar jogos, curso também de aplicativo multiplataforma e por aí vai, bastante coisa que eles oferecem. Quem se matricula na Alura consegue fazer quantos cursos quiser, quantas vezes quiser também ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue fazer sua matrícula com R$100 de desconto. Então, se você está querendo aprender algo novo no mercado de tecnologia ou também melhorar alguma coisa que você já sabe, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Lá você vai ver os mais de 1000 cursos que ela oferece em áreas como, por exemplo, inovação e gestão, design UX, marketing digital e programação. E aí, quando você for se matricular para estudar com eles durante um ano, você vai conseguir fazer isso com R$100 de desconto, o que é bem bacana, né? Só para você ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, mais uma vez, hein? Acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que fez um evento ontem aqui em São Paulo para comemorar os 15 anos do lançamento do Google Maps. Lá ele anunciou um ícone novo para a plataforma, né, que é aquele pin que a gente já conhece, só que uma espécie de mosaico lá com as cores da empresa. E ele mostrou também que o app do Google Maps vai perder aquele menu lateral e vai ganhar 5 abas, que são novidades, dia a dia, lugares salvos, explorar e contribuir. Então, com isso, agora eles querem dar ainda mais foco, né, tanto para descoberta, exploração de lugares, avaliações também, quanto informações úteis para o dia a dia, para o deslocamento do usuário. E especificamente sobre transporte, eles disseram ontem que eu vou começar a disponibilizar as rotas de ônibus em 74 cidades aqui pelo Brasil. A empresa comentou que esses dados de ônibus vão começar a aparecer no aplicativo nos próximos meses. E caso você queira ver a lista completa, né, de cidades aí que vão receber esse suporte, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Wacom, que foi pega espionando os clientes dela. Quem tem um tablet da empresa, aquela mesa digitalizadora, né, bastante usada no mercado de design, pode ficar esperto com essa notícia. O que rolou foi que recentemente ela atualizou a política de privacidade dela, né, falando, por exemplo, que ia começar a coletar informações para conseguir mandar para o Google Analytics. Só que esse texto era tão vago, tão pouco preciso, que chamou a atenção do pessoal, especificamente de um cara chamado Robert Heaton, que resolveu investigar a situação e publicou um post com o que ele descobriu. Ele descobriu que a Wacom está coletando o nome de cada aplicativo que a pessoa está usando e também que horário que a pessoa está abrindo cada aplicativo, e ele especulou que essa coleta do horário está servindo, né, para conseguir identificar a pessoa, cada usuário de forma diferente no agregado lá dos dados que eles estão coletando. Isso acabou pegando muita gente de surpresa, né? Pegou muito mal também para a Wacom, e pelo menos até agora, perguntada sobre isso pela imprensa, ela está quieta, não quis se manifestar. A boa notícia é que se você usa um tablet da Wacom e quiser desabilitar pelo menos uma parte aí dos dados que ela coleta, você consegue fazer isso pelo Wacom Desktop Center, e caso você queira saber mais sobre esse assunto como um todo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, eu vou encerrar o episódio de hoje, né, encerrar a semana também falando sobre o Apple Watch. É que pintou um relatório do mercado de relógios que foi compilado pela Strategy Analytics, e lá ela comenta, né, que segundo os cálculos dela, o Apple Watch conseguiu vender mais no ano passado que toda a indústria de relógios suíços. A empresa comentou que, somando 2019 inteiro, fabricantes tipo a Swatch, a Tissot, Tag Heuer também, né, venderam juntas 21,1 milhões de relógios, uma queda de 13% na comparação com 2018, e enquanto isso, o Apple Watch vendeu 31 milhões de unidades, aumento de 36% em comparação com 2018. Em 2017, eles tinham estimado, durante um trimestre só, que a Apple tinha conseguido, né, vender mais relógios aí do que todo o mercado de relógios suíços, mas, segundo eles, pela primeira vez aconteceu dela conseguir ultrapassar esse mercado nos 4 trimestres aí do ano passado. Agora, é claro que isso são só estimativas, né, porque a Apple não divulga oficialmente a quantidade de relógios que ela vende, nem no trimestre, nem ao longo do ano, mas ainda assim, né, se você quiser ver esse relatório a fundo aí da Strategy Analytics, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo ou um produto, uma plataforma bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!